Em Patinho Feio. O Patinho Feio é um conhecido conto infantil de 1843, escrito pelo poeta dinamarquês Hans Christian Andersen, que trata da fábula de um filhote de cisne chocado por engano em um ninho de pata. Rechaçado por seus pares, ele cresceu à margem dos outros animais, e, somente na fase adulta, ao se deparar com a própria imagem refletida num lago, percebeu que se tratava, na verdade, de um belo cisne, digno de elogios por todas as demais aves. O Vasco parece ter invertido a ordem da história em uma semana. Após um empate histórico contra o maior rival, em que os jogadores aliaram garra com qualidade na criação e conclusão de jogadas, o time cruz-maltino viu o encanto se quebrar ontem à noite em São Januário. Em péssima atuação de praticamente todo o time, que foi inferior ao Goiás em boa parte do jogo, o Vasco até saiu na frente do placar, mas cedeu o empate nos acréscimos, com um gol contra bizarro do zagueiro Henriquez. A partida começou e, mesmo em seu ninho, o Vasco já começou a ser pressionado pela fraca, mas ousada equipe esmeraldina, que criou três oportunidades claras de gol, todas barradas por Fernando Miguel. Pior. Além de dar espaços na defesa, o gigante era previsível e até preguiçoso na criação de jogadas de ataque, muito dependente das investidas de Fred Guarín. Não à toa foi o volante colombiano, que já havia perdido um gol na marca do pênalti, quem abriu a contagem, logo após mais uma jogada perigosa do Goiás, concluída no travessão. Aos 34 minutos, Guarín ganhou no corpo, disputa na área e, meio desequilibrado, desviou a bola do excelente goleiro Tadeu. A pelota caprichosamente beijou a trave e entraria, se o arqueiro goiano, tal qual uma ave de rapina, não voasse em sua direção, dando-lhe um tapinha salvador. Felizmente, a bola voltou aos pés do camisa 13 vascaíno, que só teve o trabalho de empurrá-la para as redes adversárias. O gol acalmou os ânimos da equipe e diminuiu o ímpeto dos visitantes até o fim do primeiro tempo. No intervalo, Vanderlei Luxemburgo sacou o inoperante Barcelos, de futebol feio como pato ou como cisne, colocando o jovem Alexandre Melo em seu lugar. O segundo tempo começou morno e Guarín seguia como principal articulador da equipe, já que Marrone se atrapalhava com a bola e Rossi corria muito e pensava pouco. Em sua primeira jogada de ataque na etapa complementar, o Goiás anotou um gol após uma outra ave entrar em cena. Um frango de Fernando Miguel, em três atos. 1. Não saiu do gol no cruzamento para a área. 2. Deixou a bola passar ao seu lado. 3. Não mostrou reflexo na tentativa de evitar que ela cruzasse a linha do gol. Entretanto, orientado pelo VAR, de forma equivocada ao meu ver, o árbitro anulou o tento esmeraldino, sob o fundamento de falta cometida por Rafael Moura em quem? Guarín, como sempre ele. Logo após, livre, mas impedido, Rossi mandou na trave uma bola assistida por Ribamar, que substituíra Marco Júnior. Todavia, quase no fim do tempo regulamentar, o próprio centroavante viria a ser o protagonista de um capítulo ainda mais surreal na fábula vascaína. Ainda que paradoxalmente crível, o camisa 9 do Vasco recebeu lançamento na intermediária e avançou inteiramente sozinho, exceto por Guarín, que o alcançou apenas para lhe dar a óbvia alternativa do passe. Mas diante do goleiro Tadeu, Ribamar, autor do gol heróico contra o Flamengo, achou que, ainda, era um belo cisne e conseguiu a façanha de dar com os burros na água, chutando fraco para a defesa do arqueiro esmeraldino. O lance só não ficou mais feio porque o árbitro invalidou a jogada, acusando o impedimento do pato. Esse conto infeliz somente poderia terminar como terminou. Acuado pelo Goiás, o Vasco sofreu o empate da forma mais fantasiosa possível. Tadeu, sim, o goleiro, tentou, sem sucesso, um voleio na área cruz-maltina. A bola seguiu tão perdida quanto o time cruz-maltino, até que Richard deu um bizonho balão para trás. Rafael Moura desviou de cabeça para a pequena área e Henriques enfiou o pé na bola, mandando um pombo sem asa e sem noção até o fundo das redes vascaínas. O árbitro decretou o fim da peleja e a torcida cruz-maltina, que lotou São Januário e fez mais uma linda festa, novamente caiu no conto de um time que, por um breve momento neste campeonato, a fez crer que poderia ser capaz de voos maiores. Tudo não passou de ficção barata. Saudações vascaínas.